Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado de agroquímicos para o setor da cana-de-açúcar, como é que foi a movimentação dessa área no ano de 2024, nesse ciclo da cana, portanto, 2024, como que ficou a movimentação, portanto, de valores em relação a agroquímicos, custos de produção e também potencial de área potencial tratada. E para isso eu chamo para conversa o Lucas Alves, ele que é especialista em pesquisa da Kinetec, perdão. Lucas, seja muito bem-vindo.
Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo meu, Lucas. Primeiro de tudo, eu gostaria de iniciar a conversa trazendo um dado que a pesquisa revelou, então, portanto, que no ano de 2024 houve uma queda de 18% no valor movimentado com agroquímicos, especialmente olhando para a cana-de-açúcar. O que que esses 18% representam? Como que a gente consegue contextualizar esse dado, Lucas?
Olha, o que aconteceu com o mercado de químicos, né, de defensivos como um todo, na verdade, na cana de açúcar, ele é muito similar ao que aconteceu com o mercado inteiro de defensivos, né? É um reflexo do que também aconteceu com os outros cultivos. O mercado teve um recuo nessa safra agora no ano de 2024, né? Mas muito em função de um fator preço, custo, né? A gente vinha de um momento anterior nos últimos anos, né, 21, 22, 23, depois da pandemia, onde a gente teve ali uma elevação bastante grande nos custos dos defensivos, principalmente por conta de fatores externos, né? A gente teve diversas fábricas na China, alguns problemas de fornecimento, custo de frete marítimo, que durante esse período inflou bastante, e isso refletiu no aumento de custo das safras 21, 22 e 23. Então, na safra 24, o que a gente vê é um recuo desses custos, que trouxe aí um recuo naturalmente para o movimento do mercado, com uma normalização do fator custo com relação aos ciclos anteriores.
Perdão, e isso, olhando para esse período do pós-pandemia, né, que houve essa estilingada, agora é um movimento quase que de acomodação, Lucas?
Acho que a palavra, talvez a melhor palavra de fato seja acomodação. De fato, é uma retomada para os patamares anteriores, né? A gente teve um momento de pico, viveu com esse momento, conviveu com esse momento ao longo dos últimos 2 anos, e não só para o mercado de defensivos, mas para o mercado de nutrição vegetal também houve um movimento similar agora de acomodação e de retorno do recuo desses preços.
E tomando por base a questão dos custos de produção, vocês analisaram essa movimentação, portanto, de valores referentes a agroquímicos. Eu queria saber, em relação aos custos de produção para a cultura da cana, como que ficou isso no ano de 2024 e também como que isso se relaciona com o desempenho de safra, com o tamanho de área aqui no Brasil.
Maravilha. Olha, o que a gente observou, né, quanto aos custos, de fato, foi essa queda, essa restrição do investimento na ordem de 22%, né? É importante pontuar que esse recuo de investimento não está relacionado a uma desaceleração ou a uma diminuição dos manejos que foram realizados, está muito pelo contrário. A gente tem visto que o manejo tem se intensificado, né? É um desafio no campo cada vez maior, o controle de ervas daninhas, algumas pragas que vêm aumentando o cenário de pressão, né? Tanto herbicida quanto inseticida são os dois principais segmentos. E esse movimento de redução de custo, que nessa última safra, numa média, né, uma área, 1 hectare de cana, ali investiu próximo a R$ 900 por hectare. Tá? E esse recuo, de novo, não tem relação com uma retração ou com uma diminuição no investimento ou dos tratos realizados. Tá? Acho que é importante pontuar, além disso, né, que a média ela é de no, quase R$ 900, R$ 890, tá? Mas existem diferenças bastante grandes no que tange ali cana-planta, cana-soca ou cana de primeiro ano e cana de ter segundo, terceiro, quarto, quinto corte, tá? A área de implementação, a área de primeiro ano, esse custo chega praticamente a dobrar. A gente tem aí um custo próximo a quase R$ 1.500, enquanto as áreas de segundo, terceiro e assim por diante, esse custo cai aí para 781, por serem áreas já tratadas já de maior intensidade no momento de plantio e naturalmente com um potencial de rendimento em função da extensão dos cortes menor do que a cana-planta.
E você comentava sobre também essa divisão, né, entre os produtos que foram ali mais utilizados. Os herbicidas, você comentou, são em torno de 50%, né, do total ali dessa listagem de produtos. Quais mais foram, então, além dos herbicidas, né? Quais estão entre os mais utilizados? Eu queria também que você trouxesse um pouco o contexto do uso de biológicos, que a gente está vendo esse mercado também ter um crescimento para as demais culturas, como grãos, e eu queria que você, por favor, trouxesse esse contexto também dos biológicos para a cana.
Perfeito. Bom, tratando do mercado do split dos segmentos na cultura da cana, o mercado de herbicidas é de longe o principal mercado, como você bem pontuou. Acho que mais do que 50% desse mercado, desse dinheiro de 7,5 bi, ele é movimentado pelo manejo de ervas, pelo controle de ervas, né? Logo na sequência, a gente tem aí o segmento de inseticidas, que é já nesse momento um terço do mercado, tá? 34% do movimento,
Manejo
ou
de
seja,
erva.
manejo de ervas e manejo de pragas logo na sequência, né? Se a gente somar esses dois segmentos, eles são quase 85%, até um pouco mais, de todo esse movimento do segmento de defensivos na cana, né? Aí os demais segmentos, fungicida, nematicida, reguladores de crescimento, têm ali uma relevância frente a esses dois, naturalmente um pouco menor, tá? Quanto ao mercado de biológicos, né, acho que é uma tendência bastante clara ao longo dos últimos anos, e o setor sucroalcooleiro é talvez um dos grandes pioneiros desse desenvolvimento, né? A gente tem visto o aumento da adoção, a ampliação da utilização de bioinsumos em praticamente todos os mercados. Na cana, isso já tem um histórico um pouco mais longo de uso, né, com Cotésia, com Metarrísium, que são agentes já bastante consolidados. Mas ainda assim vem aumentando ao longo dos últimos anos, né? Tanto frente à entrada em alguns segmentos onde não se tinha biológico, ou era basicamente predominantemente base química, né? Como é o caso do nematicida, e mais recentemente outras pragas também, né? Os fenófilos, pragas de solo em geral, onde começa a se ter ali também uma atuação importante de agentes biológicos nesse segmento.
E Lucas, quando a gente observa a questão de quais áreas, né, são do setor sucroalcooleiro que estão ali tomando essas decisões em relação aos investimentos, em relação a essa movimentação, também se a gente pudesse dividir, categorizar percentualmente quem são essas pessoas, né, que estão ali investindo ou que estão ali diminuindo seus investimentos, que estão utilizando mais biológicos ou utilizando mais herbicidas. Tem essas subcategorizações?
Sim. O que a gente vê no mercado de cana, né, que ele tem uma grande divisão em duas fatias, tá? O mercado de usinas, e o mercado de fornecedores, tá? Então, as indústrias que têm o processamento, a moagem de cana e a produção de açúcar e etanol, e naturalmente os fornecedores que também alimentam essas usinas, tá? Hoje, dado de toda a área de cana instalada no Brasil, em torno de 3/4 está em cima de está dentro de área de usinas, né? E os fornecedores representam outros 25% de toda essa área hoje, que são aproximadamente 9 milhões de hectares de cana hoje instalada no Brasil.
E houve também um aumento no percentual da área plantada em 2024. Queria saber também como é que fica, pelo olhar do produtor, a questão de margem, que já que teve essa diminuição, portanto, de 22% no custo com os produtos, houve um aumento da área plantada, o produtor ele conseguiu ter um pouco mais de rentabilidade, ou o produtor aumentou a área justamente porque esses preços foram diminuindo, houve essa acomodação. Então, há naturalmente esse entusiasmo para aumentar um pouco a área, Lucas.
Naturalmente, nesse último ano, né, a gente teve um cenário bastante positivo, ou mais positivo no que tange ao setor como um todo, né? Tanto açúcar quanto etanol vinham em cenários de remuneração mais amplo do que os anos anteriores, né? Cana é uma cultura com um perfil diferente, mas que ao longo dos anos, nos últimos anos, vem sofrendo, claro, com uma pressão do mercado de grãos, que historicamente tem tido um cenário muitas vezes de rentabilidade mais favorável. Na área de renovação de cana, principalmente exige um investimento mais robusto e muitas vezes opta-se ali por fazer uma soja ou um amendoim, assim por diante, em detrimento a implantar novamente essa área de cana e seguir com 6 ciclos, né? Só que a safra de novo 24 foi um pouco diferente, né? O cenário era mais favorável tanto para açúcar quanto para etanol. Isso naturalmente positivou, trouxe aí um impacto positivo em termos de extensão de área, né? Claro que não é um crescimento tão amplo, até pelo perfil, pela forma como a cultura ela é conduzida, que dura ali 5, 6 anos no campo, a depender do manejo, a depender da condução. Há um ponto aí de atenção, né? Um ponto adicional, que é uma safra que, apesar de todo esse panorama de favorecimento dos preços e também dessa questão da ampliação de área, passou por alguns momentos bastante delicados em termos de clima, né? Tanto com a questão da seca na parte sudeste, na parte centro do Brasil, e em alguns pontos, inclusive, sendo impactado pela queimada, que ocorreu em algumas regiões, tá?
Esse ponto que eu queria chegar com você, Lucas, que aí eu queria olhar um pouco para frente, né? Estamos olhando para esse retrato de 2024 e eu queria citar justamente esses desafios, inclusive alguns levantamentos aqui feitos pelo meu colega repórter Erickson Cunha, que fala bastante do setor sucroenergético aqui no Notícias Agrícolas. Quando estava acontecendo aqueles incêndios, ele apurou com especialistas que algumas áreas demorariam até 2 anos para que aquele canavial se recuperasse. Então, se a gente está vindo desses desafios, que, claro, não aconteceram em todas as áreas nem em todos os estados produtores, e o que que a gente pode esperar para o ano de 2025 na relação com investimentos, com a recuperação desses canaviais? Pode ter mais investimento em reformas de canaviais ou não, apenas aquelas, arrumar aquelas falhas que às vezes podem ficar ali nos campos?
Olha, sem dúvida esse é um impacto que não é mitigado num único ano, como foi 24. Ele deve estender agora para a safra 25, 26, que está iniciando a colheita agora em abril, no próximo mês. A nossa estimativa, pelo nosso levantamento, é que algo em torno de 400 mil hectares, das unidades que compõem 400 mil hectares, tiveram algum tipo de dano, e que esse dano ficou mais concentrado. As áreas que de fato foram atingidas é de mais ou menos 200 mil hectares, tá? Essas áreas, naturalmente, têm ali um processo agora de reconstrução, de reimplementação mais intenso, tá? Desde a questão de adubação, das aplicações de herbicidas, muitas vezes um uso também de um biológico nessa reformulação, nessa recomposição das características do solo, né? A gente não tem uma estimativa, a gente não trabalha com estimativa de produção, mas algumas consultorias, inclusive, têm sinalizado aí algo em torno de 580, 600 milhões de toneladas de cana para essa safra, para a safra 25-26, justamente por esses impactos que a gente viu, tanto climático, mas também no fator de algumas queimadas em algumas regiões, principalmente em São Paulo.
Perfeito, Lucas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer justamente essa compilação de dados que ajuda a gente a entender um pouco o desenho desse setor que é, o setor da cana-de-açúcar.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição para outros bate-papos.
Perfeito, tá aí. Então, estivemos com o Lucas Alves, que é especialista em pesquisa da KNTech, nos trazendo, portanto, dados de uma observação, né, dessa pesquisa que rodou as principais regiões produtoras de cana-de-açúcar no Brasil e trouxe esse resultado: uma diminuição no valor movimentado em agroquímicos voltado para cana-de-açúcar na casa de 18% no ciclo de 2024, uma diminuição nos custos na ordem de 22% e a área potencial tratada teve um aumento de 4%. E o que que o Lucas traz desse contexto? Logo após a pandemia, ali houve um aumento nos custos de produção pela dificuldade, uma menor oferta desses produtos. E agora essa queda, ela significa como que uma acomodação, como se os preços estivessem voltando a patamares pré-pandemia. E claro, isso influencia também na decisão do produtor em aumentar um pouquinho a área, em fazer algum tipo de investimento diferenciado. E quando a gente observa também os desafios que o setor de cana-de-açúcar passou no ano passado, com a questão da estiagem e também de incêndios, né, de queimadas em canaviais, é claro que ainda não há nenhum levantamento ainda para esse ano que a KNTech tenha feito, mas segundo o Lucas, é sim muito plausível de se observar que deve haver ali um investimento um pouco maior para poder consertar, né, e mitigar os danos, né, de tudo isso que aconteceu que aconteceram nesses pontos específicos. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante conectada.